8:20, estamos de volta aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. Ouvinte, agora a gente muda um pouco de assunto. Nós vamos falar de um tema que tem divergido opiniões nas redes sociais e gerado bastante polêmica, que é a PEC da escala 6x1. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o advogado trabalhista, pós-graduado em Direito do Trabalho pela PUC do Rio Grande do Sul, Renato Tavares. Bom dia, Renato. Seja bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã. Tudo bem?
Bom dia, Rita. Tudo bem? Bom dia, ouvinte do CBN Jornal da Manhã. É um prazer estar aqui.
Renato, explica pra gente do que se trata aí o fim da escala 6x1.
Rita, seguinte, a escala 6x1 é o que a gente já... Ele trabalha 6 dias na semana, né? 5 dias de segunda a sexta, mais o sábado, parcialmente, e descansa no domingo, que é o que a CLT diz, né? Que tem que ter uma folga, que a gente chama de folga, descanso semanal remunerado, né? Que você fica em casa e essa folga preferencialmente tem que ser aos domingos, mas não precisa ser necessariamente, né? Então a gente chama de 6x1, que também é conhecida como a escala de 44 horas, né? Porque na CLT fala que a gente tem que trabalhar 8 horas no dia. Então, se a gente for somar, né, 8 horas de segunda a sexta vão dar 40 horas, mais as 4 horinhas do sábado, 44. Então, isso é a escala 6x1, que é o que a gente trabalha hoje.
E essa PEC, né, que é justamente o fim dessa escala, o que que ela tenta trazer de melhor para o trabalhador? O que que vai impactar, de fato, na vida dos trabalhadores?
Certo. O que que acontece? A PEC, ela quer transformar essa escala em 6x1 em 4x3. Ou, para ficar de uma compreensão melhor, 36 horas semanais. Então, o que ela visa, né? Diminuir os dias de trabalho, aumentar os dias de descanso, para se ter o quê? Uma melhor qualidade em razão de um descanso maior do trabalhador, né? O argumento daqueles que são favoráveis a essa mudança da jornada é de que hoje o trabalhador na escala 6x1 falta tempo para a vida social dele, falta tempo para que ele consiga resolver os afazeres dele, que ele possa se dedicar um pouquinho à família, aos filhos, à mãe, à esposa, ao marido, né? Porque você trabalha de segunda a sexta o dia inteiro, no sábado você trabalha meio período, ou muitas vezes até o dia todo também, e aí você tem apenas o domingo para descansar, e aí de fato você não consegue ter nenhum tipo de lazer, você não consegue ter um descanso. E aí esse excesso de jornada prejudica no quê? No próprio desempenho das atividades dele no trabalho. Tanto que hoje em dia, cada vez mais, está sendo comum os casos de burnout, de fadiga, de afastamento ao INSS, né, por conta de estresse, de excesso de trabalho. Então, os defensores dessa alteração da jornada é de que, com o trabalhador podendo descansar 3 dias, que seriam sexta, sábado e domingo, preferencialmente, ele teria uma qualidade de vida melhor e o tempo que ele produziria, que seriam os 4 dias, seriam produzidos de uma maneira muito mais eficiente do que aqueles 6 dias. Então, estaria se trocando quantidade por qualidade.
Entendido. Então, seria 4 dias trabalhados e 3 folgando, né? E aí, trabalhador teria direito, teria a possibilidade com esses 3 dias de folga, vida social, cuidar dos seus afazeres, porque quem folga só um dia na semana tem que se desdobrar para poder conciliar afazeres da casa, sair, dar uma atenção para a família, ou você escolhe um ou outro, né? Ir a um almoço de família, fazer algo diferente, é bem complicado mesmo. E como é que os sindicatos podem influenciar a adoção ou mudança nessas escalas de trabalho? Isso só funcionaria para quem trabalha às 8 horas por dia?
Não, o que acontece? Hoje, a escala principal que nós temos na CLT essa escala 6x1. Nós temos outros tipos de escalas de trabalho, como 12x36, que geralmente é utilizada por vigilantes, né, vigilantes armados, vigia, em que ele trabalha 12 horas e folga 36. Então, cada setor tem uma especificidade, né? Essa escala, ela seria a regra do que a gente tem no padrão do comércio, né? Na própria indústria. Então, quem já tem essas escalas dificilmente seriam atingidos ou seria alterado. Você me perguntou sobre a questão dos sindicatos. Isso é uma outra questão que gera muita divergência. Tem setores políticos que defendem que essa mudança deveria acontecer única e exclusivamente via sindicato. Aí eu vou explicar um pouquinho a questão do sindicato aqui para o ouvinte poder entender bem. Os sindicatos das categorias, eles têm os poderes de negociar cláusulas trabalhistas. Mas essa negociação, ela somente pode ser em benefício do trabalhador. Até pode ser que haja algum prejuízo, desde que exista um benefício que compense esse prejuízo. Então, por exemplo, a escala 12x36, em tese, é uma escala dura também de trabalho. Ela, para poder ter validade, ela tem que estar prevista numa norma coletiva ou agora num contrato, num acordo individual de trabalho. Só que esses acordos, eles, como é acordo, depende da vontade das partes, no caso da vontade do sindicato. Se não houver negociação, se não houver acordo, não se implementa. E com a PEC, a gente vai fazer uma alteração, né? A própria PEC é proposta de emenda constitucional. Então, a proposta de se mudar a Constituição Federal, e aí, no princípio de hierarquia das normas, a gente tem essa mudança como sendo suprema, né? Não vai poder ser divergida, não vai poder ser negociada, não vai poder ser não imposta, digamos assim. Entendeu? Seria de uma forma muito mais abrangente a sua efetividade.
Tem algo mais que o senhor gostaria de falar sobre essa PEC aí do fim da escala 6x1?
Assim, é uma PEC muito complexa, porque do outro lado temos também os empresários, os sindicatos patronais preocupados com a produção, né? Porque em via de regra, você estaria tirando aí um dia e meio de trabalho da jornada e ficaria-se essa lacuna, né, de e aí, eu vou ter que contratar mais gente, eu vou ter que, como é que eu vou conseguir fazer, a minha produção vai diminuir pelo mesmo custo que eu tenho hoje, isso naturalmente vai influenciar no impacto de aumentar os preços, porque se o empresário tiver o mesmo custo com produção menor, ele vai querer aumentar o valor do produto para poder igualar a renda que ele oferia antes, né? Isso é um argumento em que se é usado pelas pessoas que são contrárias a essa escala. Mas hoje em dia tem-se já um movimento mundial para a instalação dessa jornada 4x3, tanto que hoje no Congresso ela foi assinada. O que está sendo discutido lá, essas assinaturas que a gente vê na imprensa, ela é tão somente para a PEC poder tramitar, para poder ser negociado lá, ser discutido e debatido. Mas ela vem recebendo assinaturas de políticos de ambas ideologias, tanto políticos de esquerda quanto políticos de direita. Tem assinado por isso, porque é um movimento mundial, de que entende-se que talvez seja preciso desacelerar um pouquinho, porque hoje as pessoas estão muito aceleradas, muito no automático, aumentar a qualidade de vida das pessoas para que elas possam trabalhar com mais qualidade, com mais saúde, com mais ânimo, e aí a gente ter uma sociedade também mais equalizada, digamos assim, né? Então, de fato, é uma proposta que a gente ainda tem muito a se debater, mas acredito eu que é algo que venha para ser um movimento mundial.
Tá certo. Nós agradecemos a sua participação aqui no CBN Jornal da Manhã. Obrigada mesmo pela disponibilidade em conversar conosco sobre esse assunto, que tem repercutido muito nessa semana e com certeza ainda vai ser tema de muitas discussões, né, de muitos levantamentos. E nós agradecemos aqui a disponibilidade, viu, doutor?
Tá ótimo, Rita. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição sempre que precisar. E um bom dia para todo mundo. Bom dia para você que está ouvindo a gente também.